precisa pra ficar ligado. Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado. Basta curtir.
I like it. Dá um reply, um retweet. Digita um arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir. Mas que babado, um viral que vai colar.
Compartilhe, monitore tudo que acontece.
Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal
Social Media Cast.
Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.
Olá, hoje é 13 de novembro de 2012 e este é o 20º episódio do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Confira o que você vai ouvir hoje. Um bate-papo com Cauê Pereira, o responsável pelo blog Rapidinhas do Cauê. Marisa Feil. As lojas Marisa têm trocado as mãos pelos pés na hora de se relacionar com seu público. As meninas do Fêmea quebraram tudo em uma das lojas Marisa em BH. Processo de seleção de estagiário que se parecia com um show de calouros miou. Facebook começa a testar ranqueamento de comentários. E já que o assunto é a rede do Zuckerberg, revelamos ao vivo durante a gravação que o Facebook liberou a ferramenta Promote para perfis. Tá a fim de participar com a gente? Então fica atento nesse episódio do Social Media Cast que começa agora.
Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.
Fala galera, estamos começando aí o 20º episódio do Social Media Cast. O Social Media Cast que você encontra no www.socialmediacast.com.br. Também no Facebook, facebook.com/socialmediacast. E eu tô com muito narrador de futebol, né? No Twitter é o @socialmcast. No Google Mais é o Social Media Cast. Participe ao vivo com a gente na hashtag EuNoSMC. E é claro, especialmente no iTunes. O nosso feed ainda tá com probleminha técnico, mas acreditem, vai voltar a funcionar. Vai dar tudo certo, pode ir lá na iTunes, classifica a gente, vê quantas 5 estrelas a gente merece e deixa o seu comentário, assine o nosso feed lá. Eu sou o Temo Mori, o @TemoMori no Twitter, facebook.com/TemoMori, Temo Mori em todas as outras redes aí, Instagram e blá blá blá. Junto comigo, não poderiam deixar de estar aqui ao meu lado, Samuel.
Olá pessoal, mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com vocês, ficar com vocês e poder falar sobre as mídias sociais. Eu sou Samuel, o @ tá no meu site no Twitter e facebook.com/ tá no meu site. E do meu lado aqui está também o meu grande amigo jornalista Fabrício Mazzocco.
E aí pessoal, tudo bem? Tô no terceiro programa aí direto, sem dor de cabeça e com internet, obrigado net então. Não vai falar mal, a gente fala mal. E nas redes sociais, Twitter, @ Fabrício Mazzocco, usei 2 Cs, Facebook também, Fabrício Mazzocco. O blog é o rock80brasil.blogspot.com e estamos por aí. A Laina não chegou ainda, a Laina está quase chegando, ela está ouvindo a gente. Vamos aproveitar esse momento para a gente poder falar, porque na hora que a Laina chega, a gente não consegue mais falar, vocês já perceberam isso. E temos um convidado especial, então, que é o Cauê. Cauê, eu vou fazer a pergunta que o Temo fez agora há pouco. Ou você pergunta, Temo? Não, pergunta você, Temo.
Deixa eu perguntar, porque eu tô meio atrolado. Cauê, explica pra gente, por favor, como pronuncia o seu sobrenome.
Então, meu sobrenome é uma coisa muito difícil de pronunciar, né? É Pereira.
Muito bem. Obrigado. Esse foi o Cauê, nosso convidado de hoje. Né?
Agora coloca aquela bateria.
E aí, Cauê, se apresenta aí, cara.
Então, eu sou Cauê Krishna Pereira, né? O sobrenome Krishna, que não, ninguém consegue. Isso. Facebook, Cauê KGG, né? Twitter, Cauê KGG. Blog kawekgg.com.br e segue qualquer outra coisa que também deve ter kawekgg, provavelmente sou eu. E o Rapidinhas, que daqui a pouco o Temo vai fazer umas piadinhas aí, né?
Eu faço agora, né? O Cauê é um cara que gera um conteúdo muito bacana aí, é um cara muito legal de acompanhar, que ele sempre tem um conteúdo muito relevante. Agora, né, de tanto conteúdo que ele tem, ele lançou o Rapidinhas do Cauê, né? Tá certo que é um tom meio, assim, uma conotação tanto quanto sexual, mas, né, o conteúdo é interessante, assim, apesar da velocidade que ele imprime. É, ô Cauê, como que você começou, cara? Conta pra gente como que você começou nessa vida de trabalhar com redes sociais, o que que você faz, se você trabalha com isso, o que que é? Conta pra gente aí.
Então, começou comigo vendendo celular na época pra Vivo e cursando publicidade. E eu, na época do Orkut, entrava nas comunidades e ficava lá pesquisando. Ah, daí eu vi o que o pessoal reclamava, tinha dúvida e meio que estudava, usava para estudar mesmo, para chegar na hora da venda mesmo, não ter aquela dúvida, né, de pessoa me perguntar e eu não saber. E daí fui no curso, surgiu um evento de premiação de publicidade e eu acabei ficando responsável pela parte do Twitter, do blog. Na época não era o Facebook, eu preferi não usar o Orkut porque não tinha por que usar, então usei o Twitter e o blog mesmo. E assim eu fui seguindo, e fui hoje estou trabalhando como mais ou menos como um coordenador digital de uma agência aqui em Itajaí.
Itajaí, eu vi no teu Facebook lá, você trabalhou num monte de lugar antes, né? Pelo menos na tua timeline lá no teu histórico tem, nossa senhora, o currículo vasto ali. Não sei se você foi mandado embora rápido, o que aconteceu, mas tá, tem um monte de coisa lá. Você trabalhou?
Passei pela uma agência que eu fiz estágio, que eu, na verdade, não fazia nada ligado ao digital, fazia mais atualização do site rápida, não tinha muita coisa. E cobrança do serviço, fazer cobrança de serviço. Logo depois eu fui para o Social Media Week, e já nisso já participava do Papos na Rede, ajudava bastante a Márcia, né? Fiquei acabei me afastando, e consegui, voltando de São Paulo, fui para a Van, fiquei quase um ano lá trabalhando, fazendo de tudo no e-commerce deles, hoje está com a promoção lá do Se o Mundo Acabar Não Paga. E fui indo, então depois vim para Balneário, Estúdio Trama, fiquei como na parte digital também, na parte de relatório, métricas, ajudei no planejamento de algumas coisas, e daí tem a questão de, não seria empregos, mas o job, um projeto do Hootsuite como embaixador, que acabei me afastando.
Aliás,
vai lá, Samuel.
Ô, Cauê, explica pra mim.
Vamos apresentar a Laina. Samuel, desculpa te cortar, vai, já que ela chegou.
A gente é a oportunidade que a gente tinha pra falar, mas tudo bem.
Eu tava uma paz, o Social Media Cast.
Quer que eu vá?
Vai lá, Laina. Não, tava todo mundo sentindo sua falta. Na verdade, era só o Pivex, mas se apresenta.
Eu tenho um fã verdadeiro, né, cara? Que tristeza.
Não, você tem mais de um fã. Aí no Rio você tem um fã que te encontrou, né?
Verdade. Você pediu autógrafo.
Não pediu, não. Mas tudo bem.
Ah, não foi o que você disse. Pediu seu telefone peça, também.
Até me perdi agora. O que eu tenho que fazer? Me apresentar.
Você vai se apresentar.
Tá. Então, eu sou a Laina Pizan, cheguei agora atrasada, mas eu tava escutando vocês, inclusive aquela parte que vocês disseram que iam aproveitar pra falar, porque depois só eu ia falar, né? Tá bonito isso.
É o que tá acontecendo, inclusive, né?
Tá certo. O Fabrício hoje tá tão Jô Soares que eu nem sei quem tá vendo. É isso, gente. A Laina Paisão é em tudo. Vamos partir.
Vamos seguir. Mas eu ia... Fala, desculpa, Samuel, tô tesourando você muito, né?
Não.
Foi mal. Desculpa. Não, vai lá, Samuel.
O Cauê, eu entrei hoje no teu Face, entrei também eu acho que é na agência que você atua. E eu vi lá essa informação que eu desconhecia, que é o embaixador do
Hootsuite.
Explica pra gente o que que é isso, o que que representa essa função, não sei o que, aqui no Brasil.
Então, vou tentar. É como tem a função dos super users do Foursquare, que a gente meio ajuda eles, então eles a gente ajudava o Hootsuite, no caso, na época era eu, a Carol, Maria Carol, que era do Migrime, e, do Migrime não, desculpa, do Sorteime, da, e mais um Hugo de Mello, que era do, que ele era, ele fazia parte do 9gag, curador do 9gag no Brasil. E a gente era equipe junto com o Thiago Mello no Canadá, e a gente fazia, ajudava o Hootsuite a crescer, né? Então ele mandou alguns kits, eu tenho, não sei se vai, tem uns kits de adesivo, cachecol, buttons, várias coisas eles mandaram, a gente distribuía. É, uma coisa que eles pregavam bastante era os hootups, que eram os meetups que, eles, que era pra gente organizar. Eles davam uma ajuda de custo e a gente juntava o pessoal para debater sobre Hootsuite, mídias sociais, mais centrado no Hootsuite e questão de como se fosse um happy hour também. O Israel, hoje é o embaixador, o Israel De Gasperi, hoje é o embaixador do Hootsuite em São Paulo, e ele organizou recentemente um Hootup lá. E teve um em Salvador com, se eu não me engano, o Thiago de Mello agora. Thiago Mello, não lembro o nome dele agora de cabeça, mas ele também está organizando em Salvador alguns Hootups. É meio que fazer um evento do Hootsuite aqui, ajudar eles a propagar o painel deles.
Legal.
E como você foi convidado, assim, só por curiosidade, como você conseguiu isso? Você foi lá, fez uma proposta irrecusável para os caras?
Não, eu fiz uma reclamação. Usei meu charme.
Ah, entendi.
Não, eu fiz uma reclamação.
Olha só, poxa, que interessante.
Porque o aplicativo deles para iPad tava abria e fechava. Eu mandei um tweet para eles. O Thiago, no Canadá, que é um brasileiro trabalhando no Hootsuite lá, hoje ele é Community Manager do Hootsuite. E ele entrou em contato, começamos a conversar, ele viu meu blog, perguntou se não queria fazer algum sorteio no meu blog de rootkits deles. A gente começou a conversar e surgiu assim, a ideia de eu ser embaixador deles aqui, tanto por causa do grupo que eu tenho do Digitais SC, que é um grupo de comunicação digital de Santa Catarina. Né?
Pô, legal. A última vez que o Temo reclamou do Banco do Brasil, ele não ganhou emprego e ganhou o nome de Amanda, né, Temo?
Basicamente foi isso. Não só não ganhei emprego, como sofri bullying.
Bullying.
Ah, reclamar pra mim dá bons frutos.
É, legal.
Com o Hootsuite eu fiz foi mais um comentário, assim, com eles também, que tinha um erro de tradução na página deles lá. E daí mandei, os caras super atenciosos, mó legal, assim, eu achei...
Eles são muito rápidos, porque uma vez o Hootsuite travou, assim, eu nem mencionei, coloquei a robinha da coruja. Falei, poxa, coruja, isso é hora de você dormir ou de você cochilar. Falei alguma coisa do tipo, mas sem mencionar diretamente. Eles pescaram no monitoramento e me responderam, assim, eles respondem super engraçadinhos, né? Tipo,
a questão... Acho que a questão de agilidade do Hootsuite bastante é que... Porque todo embaixador tem acesso à conta do Hootsuite Global. Tem várias contas que tem acesso, inclusive a do Hootsuite Brasil e a do Global, se eu não me engano. Eu podia twittar com essas contas.
Ah, que legal. E quantos embaixadores tem? Você sabe?
No Brasil, acho que são... Que, se eu não me engano, são só dois atualmente. O Israel e o Thiago em Salvador. Eu queria voltar a ser, mas por questão de tempo e outras prioridades que eu tô tendo, eu não... Prefiro não assumir esse compromisso com eles, tanto que a gente faz um contrato tudo, de horas... Vamos dizer, horas trabalhadas, né?
Ah, você tem um limite, então, para trabalhar, assim?
Tem um contrato, um período de contrato, e lá tu vai especificar quantas horas tu pode dedicar da tua semana pro Hootsuite, né?
E o Cauê, me fala uma coisa.
Base.
Você acha o Hootsuite uma ferramenta completa?
Completa, eu diria que não, mas muito... Serve para muita coisa, principalmente custo-benefício dela, né? Mais como gerenciamento.
Tá. Legal.
É, o custo-benefício eu também não tenho que reclamar, não, viu? Eu acho que é uma ferramenta que cumpre bem o que ela oferece, né? Ela não oferece muita coisa, mas o que ela oferece, ela cumpre bem.
Não, ela oferece muita coisa. Tem muita coisa que eu fiz o...
O universo.
Desculpa.
Não, manda ver, mano.
Eu fiz o... Não, é que eu fiz o Hootsuite University deles, eles cederam pra mim. E tem muita, muita coisa. Ele é um programa que tu faz a assinatura de um mês e tu ganha mais o desconto pra fazer o Hootsuite University. E depois tu termina, tem certificação, tem, e fazendo, assinando ela mensalmente, tu tem acesso a vários webinars e material assim, que eles produzem pra quem... Só pra quem, não pra quem é o assinante pró, pra quem é o root, assinante da University.
Alaina, você tem nenhuma pergunta pro Cauê?
Não, já sei. Toda essa parte aí eu já soube. Pode ir.
Ah, é? Não tem nada? Referente a rapidinha, coisa que você chegou atrasada?
Você... Não. Ai, que absurdo. Quem falou que ia fazer várias piadinhas hoje era você. Eu tava esperando na hora que ele se apresentando, falando nada das rapidinhas, você soltar, né?
Não, o Cauê mandou bem, ele já me deu uma patada logo de cara, daí eu fiquei acanhado. Então, vamos seguir com a pauta, galera? Qual é que é? Agora. Temos. Primeiro tema da pauta de hoje: Fail Marisa. Quem que puxou, hein? Quem será de mulher pra mulher que puxou?
Na verdade foi você que colocou na pauta, né?
É, foi.
De mulher. Mas,
né? De mulher pra mulher.
Foi. Então.
Mas é que você que viu o vídeo, vai, Alana. Faz o teu comentário sobre a resposta delas.
Assim...
Ô, Alana, você já
feio,
falou
né,
mais,
Marisa?
Hein?
Feio, né, Marisa? Foi feio.
Por que foi feio?
Não, foi feio porque não foi uma gestão de crise capacitada. A tentativa foi boa. Eles colocaram um videozinho lá de uma mocinha bonitinha falando: ah, criar estereótipos é difícil e etc e tal, né? E o post dizia: vamos conversar. E aí o pessoal caiu, porra, descendo porrete em cima daquele vídeo, né? Da homenagem da menina infeliz lá, dos alfaces, etc. E aí, de repente, apareceu um personagem, que parece ser fake, né? Defendendo loucamente a marca. E, assim, uma defesa bem... Então, ficou mais feio ainda, né? Porque era uma mulher... Ah, eu tenho dois filhos. Ah, gente, quem tem dicas de manicure na região de Moema? Tipo, não tinha nada a ver com o contexto e defendendo a marca, esse fake. Aí o pessoal começou a chamar de fake. E o pessoal da página, assim, largou de mão total, né? Você, agora a merda fedeu, deixa feder. E aí, paralelamente, surgiram outras manifestações, né? Porque parece que a mulher... É óbvio que quem tinha feito essa campanha era mulher, né? Acho que o homem nunca ia fazer uma campanha dessa com medo de ser machista. Mas a mulher que acha que nunca vai ser machista faz a campanha e acha que tá certo. Aí a moça lá que fez a campanha parece que fez um post no blog dela reclamando muito das mal amadas. Só faltou dar uma divisor, né? Vai procurar o macho, mas aonde? E aí pescaram esse post da menina e fizeram uma resposta, então, assim, a coisa ficou bem grande. Mas, assim, uma coisa que eu tinha comentado com o Jedi, né, era que é uma crise diferente das que a gente está acostumado a comentar aqui e ver, porque ela é muito... Ela tem um público... Ela tá dentro de um público muito específico. A gente falou da pseudo-crise que não chegou a gerar a crise do espoleto, que foi pra todo mundo e tal. A gente sempre fala de coisas que saem do universo do usuário mesmo. E essa é uma crise que tá acontecendo dentro do meio das consumidoras da Marisa. E aí, por último, né, o Fem, como é que é o nome do negócio?
Femen
foi lá tirar a roupa e quebrar tudo. E eu amo meu corpo. Achei lindo, eu amo meu corpo. Mas, né, não precisava quebrar tudo. Não resolve. Enfim. Aí eu vou colocar pra vocês aí nas
É, o que eu acho é o seguinte, eu acho que tem barulho demais. É claro que pintou uma crise.
Mas tem barulho demais, tem que ter barulho de menos.
Não, não, eu acho o seguinte, o pessoal cria muita confusão, às vezes, por pouca coisa. É... Eu não... Tudo bem, a questão do fake, eu acho que pesa, então realmente foi feio o que eles, o que a Marisa fez. Mas, poxa, é... eu achei esse vídeo tão legal, é... abrindo pro diálogo. E eu acho que o que a Marisa podia fazer é abafar coisa. Beleza, gente, se a gente errou, acabou, vamos começar a conversar sobre as coisas, sobre coisas de mulher, que era a proposta deles. Só que aí começa a fazer um barulho muito grande. Aí vem esse grupo de feministas que eu acho ridículo. É, e que ganha espaço na mídia porque arranca roupa. Eu tava falando agora, antes da gente é, ligar as câmeras, eu acho o seguinte... É, elas querem aparecer, a coisa fica muito sem sentido, parece que é um discurso vazio no vazio para ganhar audiência. Então acho que isso criou muito barulho e não sei se faz sentido.
Então, logo que saiu o post, que começou a ter muito comentário, eu até postei na timeline, até a Andrea tweetou agora para mim, vamos quebrar algumas balanças. Porque tava eu, a Andrea e a Kelly, a gente começou a conversar sobre isso, né? E a Kelly perguntou o que vocês acham que poderia ser feito. E aí, o feio não tá em gerar o vídeo. Que, na verdade, o vídeo não pede desculpas. Ele dá uma abertura para uma conversa. O feio tá em fazer esse vídeo, iniciar uma posição de quem está realmente interessado em receber do usuário e, em seguida, colocar um fake. Então, assim... Botou uma máscara de bom moço, mas depois meteu um fake pra defender a marca. Então, fudeu mais ainda que já não tava bom. E aí a gente começou a falar, podiam fazer um vídeo de uma gordinha super feliz usando jeans Marisa quebrando a balança. Aí a gente começou a conversar isso, até zoei assim, pô, meu pereço pra ser garota propaganda que vai quebrar as balanças. É, Andréia, vem comigo. Mas, assim, tinha outras oportunidades. Você tem como... Quando eu falei que é uma crise que tá muito dentro do núcleo, você tem como abafar. Porque mulher tem isso. Dá um agrado, mulher... Ai, tá bom. Se acalma, se controla.
Você acha que se ela tivesse... Vocês todos, né? Acha que se tivesse assumido o erro, falado, ó... A gente, de mulher para mulher, toda mulher erra, se ficar isso e nessa, então vamos discutir, se levasse um negócio mais na real, assim, e não fake, você acha que solucionaria e ia parar por aí?
Acho que ia diminuir, né? Assim, já que fizeram uma homenagem à Magrela, que ficou lá comendo alface a vida inteira, pô, faz um vídeo com uma gordinha, então, pra amenizar, já que o problema é que o pessoal gordinho ficou incomodado. Faz com uma gordinha, feliz e bonita, sendo paquerada também, gente. Também acontece. Olha, é incrível, mas acontece. Então, é uma hipótese, sei lá.
É, às vezes as marcas perdem oportunidades de ficarem quietas, né? A Marisa resolveu entrar, mas acho que não entrou com o pé direito, não, né? E é uma marca muito bem posicionada, pelo menos a visão que eu tenho enquanto publicitário da posição da Marisa antes desse monte de atrapalhada, era uma imagem legal, uma empresa bem, uma marca bem posicionada junto ao público feminino, essa era a minha visão. Agora, talvez essa imagem, ela fique arranhada para as mulheres conectadas ou para os ativistas conectados, porque para o público em geral, na minha maneira de ver, um público que não é de alta renda, isso deve passar despercebido. Não sei
não, o
quanto
que afeta.
Não, mas
é o que
afeta.
Eu estava falando de ser muito núcleo, né? É bem... Quem Sim, que vai né? se dar o trabalho de procurar a página da Marisa, que não se chama Marisa, se chama Voo de Marisa, que já dificulta um pouco de localizar... pra curtir, entendeu? Então é um público bastante dedicado, né? E aí vão e dão um mole desse. Eu acho que foi despreparo. Não teve a sagacidade que o Spoleto teve em pegar uma coisa que poderia virar crise e transformar a favor. Entendeu? É a mesma questão do vídeo. Fizeram... Porque se fosse um vídeo só, acho que a coisa não teria bombado tanto, mas... Tem vídeos anteriores que já começam a indicar a linha de que ia dar merda em algum momento. Porque tem um vídeo da menina que paquera todo mundo na night, e ela usa aquelas cantadas de pedreiro maravilhosas, que a gente curte muito, né? Ela vai dar ideia em vários caras, e aí o final comercial fala, diz Maria, alguma coisa do tipo.
No Twitter aqui, a Patrícia Gil tá falando, ó, o problema é que qualquer marca que gira em torno de assuntos moda, mulher, cosméticos, sempre vamos pisar em um ambiente hostil. Vocês acham que é perigoso, assim? Acho que sempre tá num ambiente hostil, independente da marca, né, ou não?
Independente da marca e do setor, né?
Então,
é pessoas.
Tão me ouvindo?
Sim, pode
falar, Fabrício.
Ah, sim. Na minha visão, ultimamente, essa questão da ditadura da moda, né? Ela está tendo bastante discussão. De um lado, tem uma propaganda em cima da mulher, tem que ser magra, tem que ser uma série de coisas, mas também por outro, principalmente por causa das redes sociais, um grupo brigando por isso. Recentemente, nas redes, saiu uma história de um outdoor. Eu não sei se vocês viram isso. Você quer ser uma sereia ou uma baleia? Aí disse que uma mulher respondeu que queria ser, sim, uma baleia, porque a baleia cuida bem dos filhos, tal, tal, e a sereia não faz nada, morre, etc.
Verdade,
e não existe também,
né?
Justamente, ela não existe de uma maneira real, né? Só a princesa da Disney, né? E aí, então, tem essa briga, e eu acho que quando você entra nessa discussão, você tem que ficar preparado, porque vai ter quem vai ser a favor e quem vai ser contra. Dificilmente uma loja, acho que ela vai, vem aqui, não seja bonita, qualquer roupa dá pra você. Não, eles vão ditar a moda porque eles vivem disso. Você
então,
vê um desfile,
Fabrício,
de moda...
Mas o problema é que a Marisa lançou uma coleção plus size, deu mó destaque pra essa coleção. Aí tu lança uma coleção pras gordinhas e vem falar das magrelas que estão passando fome pra entrarem no corpo perfeito. Aí
então,
tá
é complicado você atingir um público, é isso que eu tô querendo dizer. É complicado você falar, vou fazer para isso. Eu acho que tem que vender roupa, eu acho que não tem que ficar especificando, porque vai dar discussão. Isso gera muita discussão.
Ou
e não vai ter.
Faz para todos ou não faz para nenhum, né?
Justamente, porque eu acho que não vai ter uma unanimidade.
Se elas tivessem feito uma resposta falando, ó, que antes de parabenizar a galera por ser magra, a gente fez uma linha king size, né? Sei lá, uma linha GG, não sei.
Aí eu ia cair baixando, faz mais que obrigação. Porque as gordas consomem, mas não é?
Não, mas daí ia jogar real, né? Tipo, não foi de propósito pra sacanear as gordinhas. Eu também gosto das gordinhas. Você acha que se ela mantivesse esse posicionamento, não ia ajudar pra diminuir?
Eu
as minas do feminino ia quebrar tudo.
Se pegasse uma gordinha e colocasse lá e chamasse ela de gostosa ou coisa do tipo, aí ia agradar. Porque você botar uma gordinha fazendo sucesso não ofende as magras. O que ofende as gordinhas é a magrela deixar subentendido que uma mulher só é feliz e só chama a atenção de um homem se ela for magra e passar fome. É aí que tá a merda toda.
Eu acho que tem que enfatizar a mulher, não é de mulher para mulher? Isso vai falar de mulher magra para mulher magra? Então, é de mulher para mulher, então acho que são todas mulheres.
Isso. Eu acho. É isso.
E você, Cauê, tá quieto? É pra participar, mano.
Eu não acompanhei nada na Marisa, eu vi um pouco.
Ele não
do...
compra na
só...
Marisa.
Não, só eu deixo pro tema.
Entendi. Só... Eu tenho meu cartão da Marisa.
Eu acompanhei só.
O torcedor de São Paulo já ganha um cartão Marisa, né? Não sabia.
Pô, sério que o Samuel, nessa semana, resolveu sacanear aqui em São Paulino?
Não, muda de assunto, Cauê. Você está com a palavra. Pode continuar.
Então, eu só acompanhei o pessoal falando do Fêmen lá e um pouco do... Primeiro começo, assim, da Marisa, beleza, fizeram a campanha pra gordinha e tá falando que ia ser magra. E depois eu acompanhei alguma coisa do Fêmen, sim, olhei, dei risada dos comentários e voltei pra trabalhar, porque realmente não é uma coisa que voltei assim, tipo, preciso prestar atenção nisso que vai...
Não, é muito específico. Vai chegando. Muito específico.
Muito específico. Mas tinha uns comentários assim, nossa, absurdo, né? Os machismo absurdo, assim. Aquele que o cara comentário... falava, eu não sei... O melhor que eu achei foi o cara... É, eu não sei do que eles estão reclamando, mas eu comi as três. Ah,
não, achei que o pior foi aquele. Ser feminista, tudo bem, né? A gente que deixa a comida feita, a roupa lavada pro marido. Caralho! Nossa, eu quase soquei o computador. Filho de chocadeira, Bruno.
Mas é legal, né? É legal a gente trazer umas crises internas, assim, umas crises em pequenos núcleos que, né, você vê que você vê o quão não exato é o gerenciamento de crise, né? Dependendo muito do meio que você tá e da maneira, o como não tem fórmula pra gente fazer isso, né? Porque é muito de feeling e de timing, né? Sei lá, é a minha opinião, pelo menos.
É, a minha opinião é a seguinte, quem vai trabalhar nessa área tem que antes pegar um bambolê, sabe bambolê? E ficar treinando. Rebola pra caramba e depois você começa a gerenciar, porque cada situação você tem que dar uma desviada, uma curvinha, um rebolado diferente pra se adaptar a cada situação e pra não fazer besteira.
Tô na vantagem então, quem frequenta samba tá na vantagem.
Falando em gestão de crise, eu já dei o parabéns pessoalmente via chat, mas eu ouvi o podcast da Kelly, eu tinha que dar parabéns pra ela aqui ao vivo, porque, meu Deus, parabéns meu mesmo. Deus. Não tenho o que falar.
Não, meu Deus mesmo, na hora que ela falou tudo que ela tinha feito, e depois, e quem vocês fariam? A gente, meu, não vou fazer mais nada.
Aplaudiria.
É pra você quem não falou, lembra. Eu ia te contratar.
Eu falei, eu choro, eu chorava.
Só pra lembrar o pessoal, foi uma entrevista que a gente fez com a Kelly há mais ou menos uns 3 episódios, né? Quando ela revelou uma situação em que ela tava gerenciando uma crise de um supermercado, né?
Isso, Kelly Nagaoka, né?
Isso.
Eu tô bem os sobrenomes. Pereira e Nagaoka.
Pereira é o mais difícil.
Eu acho que o episódio é o 18. Quem quiser ouvir depois.
Legal.
Boa, Fabrício. Social Media Cast. Olá. Facebook testa comentários ranqueados. Esse é legal, hein? Assim, é legal e dá um pouco de medo, né? Mas o Facebook agora tá dando a opção de você dar reply nos comentários, né? Ele tá em fase beta, né? Até onde eu vi, só na página do quarterback lá, o Tim Tebow, já está disponível essa função, eu dei uma fuçada lá, e pelo que eu entendi, serve para dar um peso, né, para os comentários isso. O comentário que tiver mais replies ou likes ou coisa assim, ele fica acima no comentário. O Facebook agora está testando esse esquema de você ranquear, né? Que para grupo, para coisa assim que tem as threads muito longas, eu acho que é algo interessante, né? Porque você deixa a informação que a maioria julgou mais relevante em destaque na discussão, né? Eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que pega, que é legal, que vai gerar mais mimimi, que vai gerar mais mimimi interno?
Por que que você falou que você tem medo?
Não, na verdade, o que dá medo aqui é o comentário da Alaina, né, que eu coloquei. Imagina a confusão da galera lançando, né, a hashtag da reply, que eu replyo de volta, entendeu? Tipo, imagina se já tem a empresa engajada que pede like, curta, compartilhe e comente, agora vai ter o reply.
Responda,
também, né?
Responda meu comentário.
Ela vai começar a apelar dentro da própria postagem, né? Assim,
quem tiver mais reply no comentário ganha promoção.
Bem essa, mano. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês acham que pega? Vocês acham que vale a pena? Vocês acham que é bobagem?
Eu acho que essa questão de ranquear é sempre um problema, né? Porque assim, o like já é um ranking, nos twitters, os TTs. E aí a gente percebe que as empresas se preocupam muito mais de você ter número do que, por exemplo, você ter um conteúdo. É claro que o conteúdo pode gerar número. Mas é, onde vai chegar isso, né? Eu acho que sempre tem o... Não que isso não deva ter, né? Isso quero dizer, mas é, as empresas estão muito visando assim, ah, eu tenho X like, agora com esse negócio também, ah, eu tenho tantos... O pessoal que comentou e tal, e aí vai ficar uma briga, daqui a pouco vai ter ações, as empresas que tem mais comentário vai aumentar ações, enfim, eu acho que tá muito números, eu acho que tá muito quantitativo e menos qualitativo, eu acho.
O que você acha, Cauê?
Eu tô rindo do X-like. Vê o X-like aí.
X-like.
Não, eu não sabia eu sabia que ia dar só a parte do reply, não sabia que ia funcionar como ranqueamento. É, a parte como reply eu acho ótimo, porque eu vejo, pego entusiastas lá, que tem um thread com 700 comentários e eu não...
Nossa, teve uma essa semana que foi foda. Acompanhar.
Se perde nos comentários, se perde lá nos comentários, não sabe quem tá falando com quem tá respondendo quem. Eu acho que ajuda a organizar bastante, né? Mas a questão de ranqueamento, acho... É ruim que às vezes tu pode acabar perdendo um comentário bom que tava... Que se perdeu porque o pessoal não respondeu. O cara simplesmente jogou o ponto de vista dele, que é um ponto de vista foda, e não recebeu... Não teve ninguém nem pra argumentar o ponto de vista e ficou perdido lá. E funciona mais ou menos como o Facebook Comments já pra site, eu acho, né? Que ele tem já os replies do comentário.
Pra site tem, né?
Uhum.
A Laina, vai ficar quieta mesmo?
Eu já comentei, você já leu meu comentário, enfim.
É, então. Você acha que vai ter muita hashtag?
Não, eu acho que...
Engagem comigo.
É, engagem
tipo,
comigo.
Tipo, first, daí vai ter o first do first.
É, first elevado à segunda potência, terceira.
First reply, é.
Ao infinito e além, então... Me preocupa um pouco. Até porque a gente vai ter que se adaptar a usar isso e lidar com isso nas páginas. Mas a gente sabe também que vai ter muito sobrinho fazendo isso. Dizendo que o retorno, que o engajamento é a quantidade de replies que teve. Enfim, etc.
Vai criar uma métrica nova.
Vai ter uma métrica nova. Replies.
Likes no reply agora.
Likes no reply. realmente o X-like tá fazendo sentido o que o Fabrício falou, né? Tem que tomar meio cuidado com isso. Que mais? Eu me perdi aqui na pauta, não sei onde a gente tava. África! E aí, essa aqui vai ter, a galera vai gostar, hein? Quem que tinha pedido?
Acho que foi a Rafa.
Foi a Rafa, acho que foi. Que comentou, é verdade, foi ela. Eu sou muito Y pra essas coisas, eu não consigo fazer várias coisas. Fala aí, me ajuda aí, Cauê.
Só uma coisa que eu vi hoje, não sei se vocês chegaram a ver, mas tem um negócio de pinar post, de fixar post em grupo, já que tinha a ver com o reply do grupo. Eu lembrei disso agora.
Eu vi a sua euforia compartilhando isso nos grupos, né?
Foi em um grupo só.
Cauê, isso tem muito tempo? Eu só descobri ontem, sofrendo com a novidade.
Foi uma das rapidinhas do Cauê, né?
Foi rapidinha do Cauê.
E eu teve ontem também, o Cauê, do som, né?
Ah, sim, do som da notificação. Ficar pitando o teu Facebook.
Nossa, isso vai ser uma bosta, né?
Como que é isso daí? Explica pra gente, Cauê.
Então, sabe quando recebe a notificação do chat, mano, mensagem nova? Nossa, minha sonoplastia foi ótima.
Tá, mas eu perdi, a gente refaz.
Então foi o... E vai ter mais ou menos isso pras notificações. Cada vez que recebe uma notificação, vai aparecer, dar um sonzinho.
Lembra do MSN? Tcharam! Tipo isso.
É.
Excelente.
Pensa agora quem trabalha, né? Recebendo a gente que trabalha com isso, que fica o dia inteiro. O Facebook, pelo menos pra mim, eu acho que ele ia ficar pitando o dia inteiro.
É, ia ser quase um MC.
Nossa.
Notificação. Cara, não dá.
Esse ia atrapalhar mesmo. Mas com certeza vai ter uma opção pra desabilitar, né?
Amém, né? Deus seja louvado.
é aquele negócio, né? Se for pra desfazer, por que que fez, né? Mas, enfim, eu não vou usar. A do celular já me incomoda. Social Media Cast. Enfim, agora África, sim, África.
Né? África.
África. Vai lá, quem que jogou a África na roda aí, além da Rafa?
Eu, né? É. Então. Pra quem não viu, acho difícil que alguém tenha visto, né? Porque bombou essa história aí, mas resumidamente, a África lançou um concurso de calouros pra contratar um estagiário de um mês. E aí o anúncio dizia lá que você teria 30 segundos para fazer o que você quisesse e convencer os jurados, que eram alguns membros da África e algumas pseudo-celebridades e celebridades, a que você...
Quem que era? Era Sabrina Sato?
Sabrina Sato. O
Spider.
O Anderson Silva, o Décio Pitinini.
É.
Uma boa.
Assim, uma boa, né? E um grande elenco, vamos dizer assim.
Faltou o Sérgio Malandro, né?
Faltou muita gente ali. Mas é a vida. E aí num domingo, eu acho que seria no domingo, as pessoas iam lá fazer as suas apresentações e convencer aos jurados, né? Esses jurados e os jurados da África de que você merecia a vaga de um mês como estagiário na África. Galera baixou o porrete na campanha. Achou uma bosta, reclamou pra caramba. Eu, Temo e o Estevam ficamos meio que, né? Ah, é, não acredito, não é.
E é, aí eu...
Fala aí, Ana. Eles resolveram suspender com uma desculpa feiosa de que não estavam dando conta. Virou moda agora, né? Não sabe o que responder, diz que não deu conta que...
Falta planejamento.
Foi falta de planejamento. Sempre é culpa do planejamento, já reparou, coitado, planejamento. Aí responderam isso. É bosta, né? Mas tudo bem. Prossiga, vai, Temo, fala aí sua opinião.
Na nossa discussão lá, eu a princípio não acreditei que fosse só ser isso, assim, sabe? Só show de calouros, assim, só coisa assim. Achei que, meu, ia juntar uma galera, ia ver quem era mais comunicativo através de algumas brincadeiras e em algum momento ia ter um teste surpresa com algum quesito técnico, né? Ele só tava fazendo proveito daquilo para sacanear o estagiário antes mesmo dele ser estagiário, né?
Pegadinha do planejamento!
Só que não...
Eu achei que ia ser bem isso, né?
Achei sinceramente interessante, porque em nenhum momento a África disse que você... Até falei isso pro Cauê. No anúncio não fala que você tem que cantar, sapatear e dançar. Essa é uma das coisas, essas são algumas das coisas que você pode fazer. Apresentar um portfólio de uma maneira diferente é sim um ponto positivo pro cara que quer estagiar numa agência como a África. Então, pô, é uma grande agência que tem grandes clientes, que tem prêmios, que tem cacete a quatro. Não vejo problema nenhum em fazer uma campanha engraçadinha que diga pra você, meu amigo, tu tem 30 segundos pra me convencer de que você é bom. Se você vai dançar, sapatear, virar cambalhota, se você vai pegar a porra da sua pastinha e mostrar os seus trabalhos do jeito que todo mundo faz há mil anos, o problema é seu. E a questão dos jurados eu vi muito como cliente, porque a gente tá em agência o tempo todo reclamando de cliente, chamando cliente de maluco, chamando cliente de estranho, dizendo que cliente não entende nada. Então qual o problema de chamar um monte de gente sem noção pra escolher o cara? Eu vi aquele elenco ali de pessoas nada a ver como o cliente dentro da agência. Eles não têm obrigação de entender as qualificações específicas do candidato. Eles têm, gostei de você porque sim. Porque é assim que eles aprovam o briefing, aprovam o trabalho, aprovam o job. Gostei porque sim. Aí você faz o cisne, né? O cara pede um pato, tu faz o cisne e transforma em ornitorrinco. Então, não achei das piores campanhas na vida, não. Mas assim, o pessoal gosta muito de brigar com tudo.
É que na verdade a galera caiu naquela linha de que você tá menosprezando a profissão, né? Sim. Porque, pô, onde já se viu, o cara estuda não sei quantos anos para na hora de precisar fazer, arrumar um estágio, precisa saber sapatear. A galera, o B9 caiu nessa linha, né? Eu li a manchete lá. Né? É a posição, né? Assim, o respeito.
Sabe o que é o problema disso?
O que,
Cauê? O levantamento, eu tava discutindo isso no grupo aqui no Digitais, e um amigo meu, conhecido, de começou a faculdade comigo, ele apontou, o Ricardo, que é um problema que a África é uma das maiores agências do país, né? Querendo ou não, ela é referência para muita agência. E às vezes, como o pessoal entendeu que tinha que sapatear, muita gente pode levar isso como consideração e vai e pede na entrevista sapateia. Aí. Levar o pé da letra também e usar como referência isso, né? Ah, deu certo. A África tá fazendo, eu vou fazer também. Uhum. E daí vem aqueles publicitários agora engraçadinho, que acham que estão na faculdade, eu quero fazer, são engraçadinho, tem altas piadas descoladas e vou usar isso pra agora sou um publicitário da África.
Mas a África é uma agência, já como a gente falou, bem respeitada. O que dá por trás disso? É querer aparecer? Assim, eu acho que eu não precisaria fazer uma campanha dessa e correr o risco, como várias pessoas criticaram, que, como o Temo falou, né? Das pessoas irem lá e fazer, sei lá, sapatear, dançar, etc. Mas o que eles queriam por trás disso? Aparecer por a marca ou fazer um Big Brother, fazer um The Voice, sei lá, o que eles queriam fazer com isso?
Então, uma queria gerar buzz, né?
Assim, conseguiu, né? Mas foi negativo.
Conseguiu. Então, e correndo risco, né?
Eu acompanho a África desde o milênio passado, quando eu era estudante de publicidade e eu fui numa palestra num evento que acontece todo ano, que é o Festap. E eu ouvi essa palestra do Nizam. A África tem como característica realmente chamar atenção e aparecer, gerar buzz mesmo. Recentemente, o Biasiolo, que é ouvinte nosso, ele comentou comigo, acho que foi ele que comentou isso, da África, ela lançou uma agência B da África.
Uhum. A África Zero.
Isso, que não tinha a mínima preocupação com planejamento. Era algo assim, totalmente livre. Isso foi a postagem que eu li depois. Agora, para que você quer prometer para o teu cliente sucesso numa campanha sem planejamento, sem nenhum compromisso com as informações que realmente são a base de uma campanha de sucesso, né? É porque quer aparecer. Quer mostrar um lado descolado demais. Eu acho que é muito mais para chamar atenção. Eu acho que essa ideia desse processo seletivo também foi para chamar atenção. E vocês viram o barulho que gerou, né? O pessoal criticando. Mas, enfim, o nome da África apareceu e, em momento algum, a qualidade deles é questionada. Ninguém pode questionar a qualidade do trabalho da África.
Então, mas essa ação, sim, né?
Assim, ação sim, mas isso não vai interferir. Eu duvido que algum cliente vai tirar sua conta da África em função desse barulho que gerou. Então, assim, eles ganharam repercussão, tiveram a marca exposta na mídia e, com certeza, isso não vai afetar em nada a imagem da África, do Nizam e de todo o grupo composto por milhares de empresas do Nizam.
Cauê, já que a gente está falando disso, você não quer já dar um pitaco com a sua pauta, não, de branding?
Ah, só deixa eu fazer um comentário, então. Fica a dica aí para quem quiser saber um pouquinho mais a respeito de processo seletivo, de currículo especificamente para agência de publicidade. O episódio número 38 do Braincast, que é feito pelo pessoal do Brainstorm 9, tem o título Os Maiores Absurdos dos Currículos
Muito
Profissionais.
Bom.
Muito bom esse
aqui. E assim, na verdade, o podcast deles é campeão. Acabei de ouvir o podcast gravado ontem. Tá muito bom, mas escutem esse, número 38, vai estar nas notas do cast, é que vale a pena. Cauê, continua aí.
Oi, eu? Acho que o Temo estava querendo falar.
É, na verdade, eu ia fazer uma citação, dei uma viajada enquanto o Samuel estava falando da África Zero, que do porquê fazer isso, né? Você não acha que seria um canteiro de ideias fora da caixa? Que a gente preza tanto por ideias fora da caixa, a gente preza tanto por coisas diferentes, por coisas assim, só que sempre tem um planejamento que dá uma, né, não uma limitada, mas uma guiada na coisa. Você montar uma agência que não tem compromisso nenhum com planejamento, com nada, extremamente livre para criar, é a mesma coisa que você cultivar uma parte artística dentro da sua agência. Você não acha que talvez nesse ponto, essa troca de informação entre a parte artística e a parte estrutural, a parte exata, pode ter uma troca de ideia satisfatória, assim, pode dar uma mudança de visão, bem aquele negócio Sociedade dos Poetas Mortos, sabe, que você não sabe o que fazer, sobe em cima da mesa que você muda o teu ângulo, sabe, de visão, você enxerga de outra maneira. Então, você preservar, não preservar, mas você promover isso, às vezes é válido, né, tipo, você, não sei, justamente por a África ser pioneira e por não ser inquestionável, ela tem esse poder, né, de quebrar completamente o paradigma, de fazer um negócio completamente fora, para daí, numa troca de informação entre um cara que tem planejamento e um cara que não tem planejamento, conseguir pescar alguma coisa. Você não acha que, às vezes, nesse ponto, assim, seria válido? Beleza, eu acho meio absurdo também, sabe? Eu acho, assim, extremamente arriscado, mas já que se trata da África, vocês não acham que é válido cultivar uma veia artística?
Não, eu não acho.
Não? Simples assim.
Fala, Fabrício, tô falando demais, depois eu falo.
É que o Temo falou uma frase que eu achei interessante, que falou, se tratando da África, né? Então, se fosse uma outra agência que não tivesse a força ou o poder da África, como que ela estaria, então, com essa situação?
Não teria gerado tanto buzz, com certeza.
Olha, se fosse uma outra, por exemplo, se eu com a minha DR4 comunicação fizesse essa proposta, que barulho que você gerar? Tem que ser uma agência grande e poderosa que está acostumada a fazer isso e que ganha um poder viral muito grande como a África. Mas eu acho o seguinte, eu não concordo muito com isso, Temo. Sabe por quê? Quando a gente fala, isso vem muito ao encontro daquilo que o Jedi tem falado, que o Estevam tem comentado. Você precisa mostrar resultado. E quando você pensa numa propaganda sem planejamento, você está correndo riscos muito sérios. E por trás disso, você tem clientes pagando. Então eu digo que esse tipo de atitude é muito mais para satisfazer o ego de um criativo, para ele poder criar, para ele ter liberdade de fazer o que ele bem entender, do que visando o resultado para o cliente, retorno para o cliente. E eu comparo com as propagandas chamadas de fantasma. Então, há muitos festivais, concursos de publicidade, e aliás, esse é o motivo pelo qual o Washington Olivetti se recusava a participar de festivais publicitários. Porque era o momento em que alguns publicitários usavam da imaginação, da liberdade criativa para criar propagandas magníficas. Só que, e mandavam para festivais, e com certeza ganhavam. O que eu sempre digo nas minhas aulas é o seguinte, criar sem a cerquinha do briefing, sem um espaço que te limita a criatividade, mas que você crie com o objetivo de dar resultado para o seu cliente, é muito fácil, tá? Eu embaixo do chuveiro crio pra caramba, eu caminhando e correndo, eu crio muito. Agora, quando você tem objetivos a serem alcançados e uma série de empecilhos e obstáculos te cercando, você tem que ser muito mais criativo. Então, eu valorizo muito mais esse tipo de criação. A criação que ela é pautada em objetivos, em metas a serem cumpridas, em resultados a serem alcançados. E isso, simplesmente pelo artístico, eu não acredito que aconteça.
Então, mas você acha que eles iam criar uma campanha sem planejamento nenhum para um cliente que estivesse pagando? Eu acho que, na verdade, eles iam fazer o planejamento, iam criar uma campanha com planejamento, uma campanha sem planejamento e cruzar. Acho que eles não seriam irresponsáveis a tal ponto de fazer uma campanha com alguém pagando sem planejamento. Eu concordo plenamente com tudo isso que você falou, sabe? Acho que são as ideias mais simples, são as mais inteligentes, o que te limita, né? A fronteira é o que faz você ser criativo, sabe? O teu limite é onde você tem que abusar da criatividade. Eu concordo com isso, acho interessante, até tem exercícios, tentava fazer exercício com isso. Mas eu acho que é bom dar uma fugida, assim. É bom dar uma quebrada, assim, sabe? É bom você parar de pensar no planejamento, ir para outro lugar para você ter um insight do nada. Do nada, assim, né? Para você não ficar tão massivo naquilo. Eu acho que a proposta da África, entendo eu, que tenha sido essa. Não sei se é válido. Eu acho que a África tenha o direito de tentar, por ser uma África, por ser uma agência que, como disse no Twitter aqui o Cristiano Bambô, não é uma referência criativa, mas é uma referência de trabalho sério, que é apresentada de forma séria, entendeu? E que dá resultado. Ele já tem essa parte séria de que dá resultado. Então, se você faz uma linha que é para agradar, sim, o publicitário criativo, que deixa ele criar sem planejamento, sem cerquinha, às vezes algumas ideias ali dessas criações podem ser aproveitadas dentro da cerquinha. A Leina estava levantando a mão ali, Leina.
Não, você já falou, é isso aí mesmo.
Mas eu acho que então não devia tirar da cerquinha.
Não, eu não acho
pra
que
fora
tirar
do mundo.
Eu não acho devia que devia tirar da cerquinha. Eu acho que deixa a galera na cerca e deixa uma galera fora. Depois cruza. Vê
sim,
o que
mas
que
não,
vai,
não
que
joga isso vai pro público já.
Ah, sim, não precisa já sacanear o estagiário antes de tudo, não, com certeza.
Vamos manter uma imagem séria, né, porque sacanear o estagiário antes de entrar.
Então.
Que vacilo.
Não, imagina quando esse estagiário fosse contratar um estagiário. O que ele ia fazer?
Nossa.
É tipo trote de faculdade, né, só vai piorando a parada.
Trote de república, né, que é baixo nível.
Social Media Cast.
Vamos para a pauta da Alaina, que ela tá ansiosa ali. Eu tinha deixado por último porque não sabia se ela ia chegar. Mas vamos jogar para a pauta da Alaina. Vai, Alaina, puxa aí que você tá tão
então,
ansiosa.
Eu fiquei tão
tivemos
feliz
menções
sábado.
No Twitter.
Meu, é chique. Sábado, chuva, tristeza e eu vendo Teleton. E o Temo me mandando foto de torresmo pelo WhatsApp só para me deixar revoltado. Tudo bem. Aí eu tava vendo o Teleton e comecei a reparar naquela gente sentada lá atrás, né? Aí que eu fui entender que aquela gente sentada lá atrás era a banca da internet. A pessoa ficava interagindo nas redes sociais. Aí do pessoal que eu vi lá, tava o Jacaré Banguela, uma galera do Catraca Livre, o Johnny King, o João do Entusiastas, o João Oficial. E tinha mais, muito mais, mas assim, que eu vi, lembrei, sei quem são, e na hora de colocar na pauta eram esses. E aí eu achei interessante que justamente na hora que eu tava vendo, entrou o pessoal da Rei do Mate, entregou um cheque de 1.180 milhões, ou algo do tipo, 180 mil, e aí o representante do Rei do Mate falava que todas as curtidas na página que acontecessem naquele momento seriam convertidas em reais. Então, durante das 4 às 18 horas do sábado, cada curtida valia um real de doação do Rei do Mate para CD. Aí eu fiquei achando genial, falei, cara, isso aí é um puta case, assim, cara, Silvio Santos, né? Silvio Santos é foda. O cara botou lá um monte de gente influente na internet porque ele tá te forçando a ver o Teleton. Se você não tá vendo pelo SBT porque tem lá um Michel Teló e um monte de gente esquisita e tá lá no seu celular vendo o Caldeirão, você vai ver no Trending Topic, você vai ver em algum lugar. Essa primeira parte que eu achei muito gênio. E eles fizeram outras coisas mais legais também, tipo, criaram um avatar personalizado e um joguinho. E esse joguinho, ele funcionava com doação. Então, era um aplicativo rodando dentro do Facebook. Você fazia lá a sua doação e aí você podia jogar. Eu não cheguei a jogar, porque eu achei avanço demais eu ficar jogando aquilo ali. mas achei legal a ideia. E aí foi isso, eu fui compartilhar no grupo de Transmídia, o pessoal curtiu, parece que eles até comentaram hoje que eles fazem um encontro semanal.
Qual foi a discussão no grupo, Helena? Qual que era a tônica da discussão nesse grupo?
Não, foi o grupo de Transmídia. Eu coloquei, do jeito que eu coloquei na pauta pra gente, colocando os tópicos, eu coloquei pra eles, assim, é pela questão de um programa, não é um programa, né? Um evento de TV, conseguir juntar pessoas influentes, conseguir transformar o curtir, porque a gente sempre questiona qual é o valor do curtir. Eles conseguiram quantificar isso matematicamente. O curtir valia R$1 de doação para a ACD. Então, assim, a gente fica tanto naquela de ah, quanto vale um fã, quanto vale não sei o quê, quanto vale não sei o que lá. E até o Jedi fala sempre que dá para medir. E aí tem a galera que fala que não dá para medir. Que, né? Ah, isso aí. Mas ali ficou muito claro de, pô, é por uma campanha de tal horário até tal horário, o curtir vai valer R$1 de doação. Se a gente bater 10 mil fãs, vão ser $10 mil. Então, não é um curtir gratuito, não é um curtir só pra encher a página, sabe? Você tá convertendo aquilo numa coisa real. Quem curtiu vai ver depois, sabe? A representação daquilo, a construção do prédio da ACD, que é o objetivo que ele sempre tem no Teleton. Então, essa parte de converter, eu achei genial. O Rei do Mate arrasou duas vezes. Primeiro porque aumentou brutalmente a quantidade de fãs na página, com aquela coisa de, porra, social, né? Vamos fazer social, vamos doar, mas o que é, sei lá, 10 mil reais pro Rei do Mate? Nada, mas 10 mil reais pro Rei do Mate é coisa pra caramba. Então, achei de uma esperteza sensacional. E a questão do Transmídia mesmo, de um programa que tá rolando na TV, ter a equipe de pessoas influentes na internet, te convencendo e conversando e brincando e tal. Jacaré Banguela foi tirando foto das mulheres, né? Viu umas duas fotos, bem... É isso. Aí foi essa a pauta, assim. Não chegou a desenvolver uma discussão, porque eu acho que o pessoal foi discutir isso hoje também.
Entendi. Alguém tem alguma opinião sobre a Transmídia aí? Alguém tem algo a acrescentar? Vai lá, Cauê.
Três pontos. O primeiro, quando eu tava vendo... Dois que eu tava vendo na hora foi o Internei, também tava.
Também,
Um outro ponto agora, que eu esqueci o segundo, mas um outro ponto foi que eu vi gente reclamando desse troca de likes. Vendeu o like. Tipo, vou comprar o teu like por R$1. Eu vi gente reclamando, tipo, se quer doar, doa. Não fica comprando like, troca de fazer uma boa ação. Quer doar, doa, não quer, não doa, né? E o outro ponto eu me perdi agora, mas daqui a pouco eu volto, então já me perdi no raciocínio.
Tá vendo? Cai naquele bambolê, né, que o Samuel tinha falado, né, cara? Um negócio que teoricamente é pra ser genial, né, pô, os caras estão transformando o like, tá dando valor pra aquilo, vai ter um nego que reclama, que fala, pô, por que que vocês estão comprando fã agora pra ganhar dinheiro?
Sempre vai ter.
Sempre vai ter, né?
Sempre vai ter. E aí, até a Patrícia comentou aqui que ela achou demais o pessoal de digital lá, porque quantas vezes a gente tá na frente da TV e sabe pelo Twitter o que tá rolando, né? E assim, foi uma sacada de... Primeira questão da segunda tela, segunda questão de como bater a concorrência, porque tava nada mais, nada menos que a Ivete Sangalo no Caldeirão, né? Então, assim, beleza, você vai ver o Caldeirão? Vai ver o Caldeirão. Mas quando você der o intervalo, que você entrar no Twitter, tu vai ver o Jacaré Banguela postando foto de mulher, da bunda da mulher, mas tu vai saber que tá rolando o Teleton. Então, o cara foi genial, porque ele cercou o usuário, o espectador, por todos os lados.
O pânico, assim, né, tomada as devidas proporções, o pânico faz uso do Twitter pra isso também, né? Pânico, ele sempre joga aquelas fica bolina, joga as hashtag. Tem vez que eu já vi três do Pânico no Trend Topics, entendeu? Aquele negócio, você fica curioso e vai procurar, né? A ideia...
E depois do programa, E depois do programa eles fazem aquele 3.0, né?
Não, só o CQC.
Não.
O Pânico também tem.
Faz?
Também.
É, acho que sim.
O Pânico também. Eles falam, eles já vi. Eles fazem um 3.0 depois do programa. Mas enfim.
É aquele negócio, né? Que é a TV pautando o Twitter e o Twitter pautando a TV, né? Legal isso. Eu acho que.
Não, e o brasileiro tem muito, muito. O brasileiro é um povo muito apaixonado por TV. Então, assim, não dá pra achar que a gente até comentou hoje que o faturamento do Google nos Estados Unidos superou o faturamento do impresso.
É, o Google no mundo, né?
É, então, superou o faturamento do impresso. Não dá pra ter esse tipo de espera com relação à televisão. Pelo menos não no Brasil. Porque a televisão tá em 99% das residências. Isso aí você prega no censo. A internet tá onde? Tá no celular, vez ou outra, no trabalho. Ainda não é. E mesmo assim, eu, você, todo mundo quando tá lá faz um comentário sobre o que tá vendo. Carminha foi a prova imbatível disso, né? Do quanto a gente ainda é. Do quanto nós brasileiros somos apegados à TV, enfim.
É, então a internet, a TV, a internet vai pra TV, né? E a TV vai pra internet, né? Hoje em dia você assiste vídeo do YouTube e da TV.
Não existe, cara. Não adianta a gente ficar pregando aqui, porque na internet e TV é tudo. Acontece junto, não tem uma vida na frente da TV, outra vida na internet.
É. São pessoas, né? No fundo, no fundo.
Sim.
Apesar de tudo, são pessoas.
Eu queria só comentar uma coisa que eu fui ver agora o meu Facebook. Vocês lembram do. Não tem nada a ver com isso, mas lembram do promote de post pra pessoas?
Uhum, comentamos aqui.
Sim, sim.
Sim, acabou de aparecer pra mim.
Brita,
olha só, furo! É mesmo!
Foi. Eu tô printando agora, eu vou botar no Face, depois se quiserem colocar no blog. Mas coloca a musiquinha lá do Danilo Gentili, em primeira mão.
Olha só, que loucura, hein? Acabou de aparecer mesmo, então? É, pra mim não Sim. tem nada, não.
Fui ver o post, fui ver a notificação do post do Social Media Cast aqui que eu tinha publicado, apareceu.
Pra mim também apareceu. Uhul!
Ai, que luxo!
É mesmo.
Só aparece pra blogueiros, então.
Promote post, apareceu pra mim também. Acabei de ver. Achei um que dá pra promover.
Não vou mentir. Uhul.
Não, mas apareceu. Não, eu quero promover
post. Vou botar print, hein?
Não, eu vou dar um print, então.
Não vou mentir, não vou mentir.
Não, o meu tá aqui. Nossa, e o meu é o post que dá pra eu... Ah, não, tem mesmo. Olha, que doideira.
Não tem mesmo, significa que não tinha?
Não, é que eu tinha visto num só que tá marcado, mas agora eu vi que tem em todos.
Gente!
Que loucura! Que olha, que furo, hein?
Eu acho que é o...
É, o Mark não
gosta de... jornalista.
Deve ser.
É contra jornalista.
Só pode ser. Não curti. Tô sofrendo.
Meu, e olha a quantidade de forma de pagamento.
Mas aparece aonde? No que André você já publicou?
No que nos mais recentes.
Não sei. Eu fui ver a notificação e apareceu o promoted post.
Tem eu já vou promover
Ó, 1.8 dólar custa pra mim aqui.
3,73.
Ah, o meu tá mais barato.
Reais. Não, reais.
Tem débito? Tem débito.
Tá no dólar.
Tem débito, PayPal, tem Visa, tem Bradesco.
Boleto bancário, gente!
Que da
Será
hora.
Que agora vai dar pra fazer ads pro boleto bancário? Porque no guideline...
Podia, né? Deveria.
No guideline.
Gente, tem mobile phone, desconto dos créditos do celular. É isso?
Legal. É isso?
É isso?
Furo Social Media Cast.
Tem mais ainda, tem Mercado Pago, Ultimate Card... Nossa, gente.
Que legal.
Vai, amanhã de manhã tá no Rapidinhos.
Olha só que loucura, hein? Será que então vai ter
apareceu
mais?
Apareceu pra Andréia também. Gente, por que não aparece pra mim? Tô sofrendo.
É pessoal, Lainer. É coisa de
jornalismo. Eu tô falando muito. isso?
Você tá com tá em inglês no Facebook?
Porra, sabe? Isso mesmo, não tá em inglês.
Não,
o meu tá em português.
O seu tá em português, mano?
Então não é isso.
O preço então... é real também.
Não, o preço é em real.
O meu tá em dólar, não, o preço aqui. Não, pô, podia, hein? Podia soltar um pagamento por boleto pra Edson aí, ia ficar bom, hein?
Não, mas será que sabe? Já não será tem?
Já deve ter, né?
Vou dar uma olhada nisso agora.
Olha só que furo, hein, gente? Oh, tô orgulhoso. Social Media Cast. Então, Cauê, manda aí.
Ah, é que eu escrevi aquele post com a Luciana Marilac faz um tempo já. Aquela questão de anúncio em Facebook, não dá retorno e aquela coisa toda, sabe? Tipo, ah, não dá retorno, a pessoa não clica. E daí a gente começou a construir um post e eu meio que tô brigando com o pessoal. Eu sou totalmente contra não, mas a maioria das promoções de Facebook, assim, que eu não vejo um retorno, pelo menos do jeito que é feito, eu não vejo um retorno pra marca em si. Eu vejo mais como um retorno de, tipo, não gera um relacionamento com a marca, ela gera um relacionamento apenas com a página no Facebook ou com o Facebook em si. Não gera uma experiência com a marca. Não sei se vocês compartilham da mesma ideia de do curto e compartilhe principalmente, ou até aquelas promoções de em aba, sorteio-me e yes, ganhei, acho que é.
Eu acho que é pegar a página para depois, um passo depois do outro, né? Você primeiro pega a galera para depois engajar a galera, né? Que é assim, o mais bordão de social media, né? Você primeiro puxa a galera para perto de você para depois falar de você. Eu concordo, assim, tem um monte de promoção que não tem ganho nenhum, mas acho que dependendo do trabalho que for feito depois.
Promoção de sortear iPhone.
É.
Eu peguei um caso de uma empresa aqui que estava sorteando iPhone, fez um sorteio lá, curta, compartilhe. E depois de 2 semanas eu entrei na página por curiosidade para ver como é que ela tava. Só tinha gente perguntando quando é que ia ser o próximo sorteio. Não tinha gente perguntando, querendo saber do negócio da empresa. Ou...
Não, sem contar que tem um monte de gente que só participa disso, né? Quer dizer, não tem... Não gera engajamento nenhum depois, não tem interesse nenhum em converter em compra pra marca, em nada. Tem nego que você entra na timeline do cara, o cara só compartilha a promoção. Então... Não é válido isso, né?
Ô, Cauê, você quando tava na Avan, vocês faziam campanhas patrocinadas?
Não.
Não, não fazia. Faziam campanhas offline que vinham pro online, é isso?
Não, a gente não... A gente investia... O investimento que tinha em mídia era compra de espaço em terra, coisas assim, e AdWords, normal. Né? E rede de display. Mas a parte de social não teve investimento em ads mesmo, porque tanto que eu acho que foi bem no começo dos ads, não sei, pelo menos eu não cheguei a pegar a parte de ads de Facebook lá. E no começo a gente fazia, eu fazia bastante promoção, curta, compartilhe, retweet, e depois a última promoção que a gente foi fazendo foi a do carnaval, que a gente fez um hot site, a pessoa tinha que montar uma marchinha de carnaval envolvendo a tema da van, e mandar o vídeo e tinha votação, gerava um relacionamento com a marca, usava as ferramentas sociais para divulgar, a pessoa usava a parte social, mas não se apoiava só nela, não usava a ferramenta, né? Esses tempos eu fiz uma imagem, participa de promoção, diz que trabalha com mídia social, mas participa de promoção curta e compartilha. Pose. Tipo, prega um negócio contra, mas participa. Enfim.
Ah, é, né? Vai que ganha, né? Eu já vi um monte de gente falando isso. Não, porque é um absurdo. Daí faz lá, lançamento do Black Ops 2. Opa, esse eu compartilho. Vai que eu ganho.
Isso muda tudo.
Isso muda tudo, né? Pô? É coisa de interesse. Né? Social Media Cast. gente, vamos aí chegando ao fim. Eu queria agradecer a presença do famoso entre as mulheres, Cauê, né? E já peço para fazer suas considerações finais, Cauê.
Oh, e pede desculpas para a namorada dele, porque é tudo brincadeira, depois ele apoia, mas, tá?
Imagina, pô. É bom para ela isso. É mérito dela que tá com... Ué, lógico, é mérito dela. Sim. É mérito dela,
é mérito, ela... é mérito dela mesmo.
É lógico.
Eu era medonho quando eu comecei a namorar com ela.
Ah, entendi. O mérito dela foi te arrumar, então, não? Consegui encontrar. Entendi.
E, então, minhas considerações, eu queria, tipo, deixar um agradecimento aqui pra todo mundo mesmo por ter participado. Passou aqui Estevão, passou Kelly, muita gente já, tem vocês, né? O Temo eu já acompanhava um pouco mais de tempo, a Laina desde a época da estratégica do Estevão, Social Media Brasil. Agora está no meu site, eu ainda não lembro os nomes, Samuel. E eu não conheço ainda, né, mas
Caetano
agora
Veloso.
A gente...
Cauê, você não me conhece, Cauê, pessoalmente. Aliás...
Não conheço ninguém.
Aquele grupo. Não.
Então.
Todo mundo.
Você não é especial por isso, né?
Não, porque todo mundo do grupo onde o Cauê começou a ser chamado de Olindo, ninguém. A maioria não se conhece pessoalmente. Ai. Todo mundo que é herdeiro do Social Media Brasil 2011 e nos conhece.
Também quero deixar um abraço pra Patrícia ali, né? A Patita. Que eu conheci ela no Social Media Brasil do ano passado, e a gente conversou bastante na época, a gente perdeu contato, mas eu vi que ela tá aqui. Então deixar um abraço pra ela e pra um beijo pra minha namorada. E um beijo pra minha namorada, óbvio.
Uhul. Tem que limpar a barra, né?
Não, ela tá dormindo, tadinha.
E você com o computador dela ainda, né? Sim. Tadinha, como a menina é boazinha. Porque a Apple faz o que com você, Cauê? Conta pro Samuel.
Ela acabou, eu acabei de testar e o Hangout tava funcionando, tá, Laine?
Hoje tá todo mundo me trolando no Facebook, a Apple. E o Samuel conseguiu derrubar a pauta que ele queria, né?
Conseguiu, mas semana que vem tem. Vai lá, Laine, suas considerações finais.
Ai, não tenho considerações não, gente. Adorei estar aqui novamente. Um beijo pro Cauê, pra namorada do Cauê, que emprestou ele, o computador pra ele. E é isso. A Laine é paisã em todos os lugares.
Vai lá, Fabrício.
Boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde quando estiver ouvindo. Fabrício Mazzocco no Twitter, usei 2Cs, Facebook também, blog rock80brasil.blogspot, e tamo aí. Faz Samuca.
Eu queria agradecer a paciência do pessoal que ficou até agora escutando a gente, quem está ao vivo e aqueles que vão nos ouvir. Obrigado pela paciência, mas eu queria aproveitar e mandar um abraço muito especial para alguns alunos meus e que estão aqui me ouvindo. É tão legal isso, né? Queria mandar um abraço, então, para minha estagiária, Rafaela. Oi, Rafa. Espera amanhã aí, viu? Queria mandar um abraço também para o Pivex. Quem mais que de aluno meu que tá aqui? Eu acho que de aluno é só. Mas queria mandar também um abração muito especial pro Cristiano Balboa, que foi aluno meu há muito tempo e é um cara muito gente boa, tem uma agência aqui em São Carlos e tem trabalhado legal aí, não só aqui, mas tem expandido sua atuação pra capital e curto muito o trabalho do Balboa. Eu sou o Samuel, o arroba tá no meu site no Twitter, facebook.com/ tá no meu site. Um abração pra vocês, pessoal.
Samuel, nessa cara aí, tá parecendo meio bruxa de Blair, não tá? Meio tipo
estranho.
Tá estranho, né? Enfim, Essas foram as minhas considerações finais. Valeu. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com/TemoMori, Temo Mori e tudo mais. Esse foi o 20º episódio do Social Media Cast. Você pode encontrar a gente no Facebook, facebook.com/socialmediacast, no Twitter, arroba socialmcast, participar ao vivo pela hashtag EuNoSMC, buscar a gente também no iTunes, né? Lá no iTunes, que eu acredito que vai estar funcionando em breve, mas fica tentando lá, fica tentando, que uma hora, prometo, uma hora vai voltar. É isso, galera. Obrigado aí pela paciência de todo mundo e até a semana que vem. Eu prometo que eu vou voltar a pauta de falar mal da Apple aí. Beleza? Ó, Cauê, vai lá, Cauê.
Ah, quem quiser tem um vídeo do Temo também. Eu vi o Temo, acho que tu devia depilar mais a barriga, Temo.
Então, sou eu e meu sócio ainda nesse vídeo, cara. Tá liberado lá, é verdade, eu não tiro, não. Não tem vergonha.
Culpa da Lainer, que tá em cima aqui.
Eu sou inocente.
Foi uma superprodução, gente, vá. Pô, respeito, meu.
Não, pode cortar.
Vou
essa parte.
Vou botar minhas mapas do cast.
Pode pôr, não ligo, não. Enfim, valeu, galera.
Tudo que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir. Tudo que você precisa pra ficar antenado, basta curtir. I
like it. Dá um reply, um retweet. Digita um arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir. Mas que babado, um viral que vai colar.
Compartilhe, monitore tudo que acontece. Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal
Social Media Cast.
Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
Aqui você aparece, aqui você acontece.
Social Media.